Tua Voz Serra. Entrevistas, personagens, soluções para a região e atrações especiais.
Olá, eu sou Juliana Bevilacqua e neste terceiro episódio da nova temporada do Tua Voz Serra, eu converso com o dançarino pernambucano Giovanni Monteiro, que vive em Caxias do Sul há 21 anos. Giovanni tinha a ideia de passar apenas um ano na Serra, mas acabou se apaixonando e ficou. Ele tem uma escola de dança e também dá aulas em outras instituições. Nesta entrevista, ele conta como a dança entrou na vida dele, fala das experiências no Rio de Janeiro, que incluem participações na Rede Globo, da relação com Caxias e até ensina a fazer tapioca. Vamos conferir. Oi, Giovanni, tudo bem? Bem-vindo ao Tua Voz Serra.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. É honrado de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite.
A gente que agradece e hoje nesse episódio, nessa entrevista, a gente tem a participação da Flávia Noal, que é repórter da redação integrada do Grupo RBS, vai participar, vai conversar com a gente, ajudar nessa entrevista, né, com o Giovanni. Flávia, bem-vinda.
Muito bom dia, Juliana, muito obrigada. Bom dia, Giovanni. Que prazer estar com vocês nessa manhã.
Obrigada, prazer é nosso. Giovanni, quero começar te perguntando, te pedir, né, para se apresentar. A gente já sabe que você dança, que é bailarino, né, que tem essa trajetória marcada pela dança, né? Conta um pouquinho como é que surgiu a dança na tua vida e como é que tu veio parar aqui em Caxias do Sul.
Beleza, vou tentar contar rápido, porque eu sou meio falante. A memória que eu tenho dessa questão da dança na minha vida é que minha avó paterna, ela sempre foi uma pessoa que agregou muito à família, assim, de querer fazer aquele almoço no domingo, não era churrasco aqui no sul, né? Eu sou de Pernambuco, não era, era sempre uma feijoada, um prato típico. E eu tenho a memória da minha família dançando na cozinha, enquanto cozinhava, tocando forró, tocando música romântica. E depois do almoço, sempre estava todo mundo ali tomando uma bebidinha, dançando. E ela dançava com a nora, com os filhos, com os convidados, com os amigos. Então, eu acho que a primeira memória de dança de casal, assim, que eu tenho, é da minha avó, com essa coisa do dia a dia em casa, assim, dos finais de semana. E em Recife, por ter muita dança, também a gente sempre está perto de um grupo de dança, de música, que ensaia perto da tua casa, independente do bairro, se é centro, se é na periferia, sempre tem muita música, muita dança. Então, com 14, 15 anos, eu já estava participando de grupos de dança folclórica, forró sempre desde pequeno nas escolas, porque tem a quadrilha junina, a gente sempre faz na metade do ano. Então é uma vida bem dançante lá no Nordeste, não é privilégio só meu, acho que era um pouco da população de lá, assim. Aí quando eu estava ali com 17 anos, 16 anos, eu já estava dançando dança de salão, aí me foquei em estudar no Rio de Janeiro, aí passei quase 3 anos juntando dinheiro para chegar no Rio. Chegando no Rio em 99, morei lá por uns 6, 7 meses, quase na época de fugir do quartel. Aí lá no Rio de Janeiro eu tive muitas experiências assim com dança. Participei de gravação de novela na Globo. Dancei numa... A minha formação de dança de salão foi na escola do Jaime Arocha, de Recife, depois no Rio. E o Jaime era um pernambucano que trabalhou na Globo por muito tempo. E ele fazia preparação dos artistas para dançar nas novelas ou em algum filme. Então a gente teve também esse contato ali de dançar no Projac, participei de um videoclipe da Tânia Alves. Então foi bem legal essa passagem no Rio. Quando eu voltei em Recife, aí já foi já para trabalhar, já o meu lado mesmo de viver de dança, dando aula de dança em algumas escolas, e aí foi desenrolando.
E como tu veio aqui para Caxias do Sul? Como foi essa ponte? Recife-Caxias.
Essa ponte aconteceu graças a Sigrid Nora, que... A Sigrid e a equipe dela, né, o Ney Moraes, que também trabalhava na companhia de dança, a Verônica Gomes Jurado, que era a coordenadora, eles iam representar o sul do Brasil no festival lá de Pernambuco, que foi um festival muito grande. Naquele ano ali, entre 98 a 2001, foi tão grande quanto Joinville. Todo mundo que dançava em Joinville quase também já tinha passado em Recife um mês antes. E a companhia ia lá para dançar, para representar o Sul. Eu vi a companhia dançar. Ano seguinte, em 99, eu tive a oportunidade de conhecer o grupo, conhecer a diretora lá, a Sigrid. E nessas idas para o Nordeste, ela me convidou para, quem sabe, eu vim aqui conhecer a cidade, aguentar o frio. E se fosse bom a experiência, eu entrar na companhia. Então eu vim, passei um tempo de teste, aí vim morar aqui, cheguei aqui em fevereiro. Foi bom porque foi esfriando.
Não foi aquele impacto de
não,
cara,
não,
né?
Foi. Mas eu gosto do frio, então me adaptei bem. A gente aprende muita malícia aqui, né? Mas algumas vezes dormi de calça jeans achando que ia me ajudar. Mas não ajudou em nada. Mas aí depois foi. Aí com 6 meses eu, graças a Deus, já estava bem adaptado assim no trabalho da companhia, na prefeitura. Já participava de vários espetáculos. E voltei a Recife dançando como convidado com 6 meses de trabalho, vamos dizer. Porque eu vim para cá, minha ideia era ficar um ano aqui, depois, quem sabe, dançar Rio, São Paulo. E me apaixonei, gostei e estou aqui até hoje.
Eu tenho uma dúvida aqui, Juliana. Deixa eu aproveitar o gancho que ele falou do frio, né?
Uhum.
Frio já se adaptou bem, ok. Mas eu quero saber se não sente falta do mar, da praia. Porque a gente que é aqui da Serra ama uma praia, né? Sente aquela falta. E tu, não sente?
Ah, eu sinto falta. Sinto falta, sim, do calor. Sinto falta também do interior, que é uma beleza diferente. É um jeito de viver diferente de Recife. Apesar de não conhecer muito, que eu nasci e vivi na capital. Mas é legal ir no interior do Nordeste. E sim, eu sou amante de praia, eu gosto de praia. Mas hoje, no meu dia a dia, eu prefiro ainda trabalhar aqui e me divertir na praia. Porque estamos numa época ainda bem de trabalho, então é legal passar o ano inteiro aqui trabalhando. E depois, quando tem umas férias, vai lá para o Nordeste e curte.
Consegue aproveitar lá em Recife mesmo.
Recife, já tive a oportunidade de ir em outras praias, então isso aí é que é bom também.
Sim. E Giovanni, tu fala que se apaixonou por Caxias. O que que te fez se apaixonar pela cidade?
Ah, eu acho que Caxias tem vários pontos bons. Eu compartilho da opinião de alguns amigos aqui que a gente vê caxienses reclamando de Caxias e às vezes não tem noção de alguns pontos que são tão bons. A minha mãe teve a oportunidade agora de visitar um irmão meu que mora na França. Ela estava em Marseille, ela voltou, ela fez, meu Deus do céu, não... Voltei gostando mais de Caxias. Caxias é uma cidade limpa, Caxias é uma cidade bem organizada. Caxias é, no meu ponto de vista, ainda assim, muito segura. Caxias é uma cidade que a gente vê um operário melhorar de vida, né? Tem uma prosperidade, quem trabalha acaba... Chegando na casinha humilde, depois de 10 anos de trabalho, aquela casa tá bem melhor do que 10 anos atrás. E isso, às vezes, numa capital, numa cidade que não tem desenvolvimento econômico, é ruim tu sair da tua... Tu estar num bairro, morar numa rua que depois de 10, 15 anos, aquela rua não prosperou. Aquela rua não melhorou, a vida das pessoas não melhoraram. E Caxias é muito presente isso. E, às vezes, as pessoas não dão importância para isso, né? O meu trabalho é ali no Largo da Estação. Eu tenho a minha escola 17 anos ali, a Balrum. E quando eu fui para ali, era antes do Mississippi, a gente ia aquele lugar lá, não tinha iluminação pública, tinha prostituição. Era uma cidade que o pessoal fechava os olhos ali da Rio Branco, só abria o olho quando eu estava na Sinimbu, na 18. Era um pedaço da cidade escura, né? E hoje é um ponto de lazer, tem um pátio lá, tem o pátio das feiras. Aquela parte da cidade melhorou. E ali é um exemplo do que eu digo de Caxias. Caxias melhora. Então é diferente de algumas outras cidades que eu já vivi e vi de perto, que às vezes está estagnada.
E a tua vida também melhorou nesse tempo?
Muito,
são
muito.
21 anos em Caxias, é isso,
são,
né?
São 21 anos em Caxias. Tive a oportunidade de conhecer... muita gente legal, muitos exemplos legais, consegui viajar, consegui investir no meu trabalho, consegui viajar para ver as danças que eu ensino na sua origem, no seu país. Então isso é uma coisa muito, muito bom na parte do teu trabalho, né? Vocês são repórter, deve ser muito legal você chegar e dizer, ah, eu quero ir no primeiro estúdio de TV que teve no mundo, e você ter dinheiro para ir lá conhecer, ver. Isso é bacana. Então, eu tive a oportunidade de chegar e dizer para vocês que eu já dancei nos Salões dos Espelhos lá em Versalhes. Então, isso é bacana,
que
sabe?
Que legal.
Então, isso é bom. Não é bom só economicamente para a evolução do nosso trabalho, mas é bom como realização do que tu te propõe fazer e conhecer realmente a tua profissão.
E para o universo da dança, como é Caxias do Sul? Como é a cena de Caxias do Sul?
Ah, promissora. Caxias do Sul, às vezes a gente... Eu vou falar da dança de salão, porque a dança de salão eu tenho uma dor de cotovelo no Brasil, porque às vezes é olhada como uma dança menos profissional, talvez, do que outras. Só que a dança de salão é a dança que mais tem adepto no Brasil, ou talvez no mundo. Isso aí eu posso quase que afirmar para vocês. Tem muito mais gente agora, no próximo sábado, indo dançar nos bailes daqui da Serra, seja desde o Chardonnay ou até o Salão do Juventude, do Juvenil. O Juvenil hoje não está em atividade. Mas tem muita gente que faz dança de casal. Entendeu? A sábado que vem, ou sexta-feira, a Bus vai estar cheia. O Panela Velha também, o Fogo de Chão também. Então a dança de salão é muito forte. E aqui no Sul, quando eu cheguei, eu tive a oportunidade de ir no... Acho que é Santa Lúcia? Não, peraí. Nossa Senhora da Saúde. Tem uma paróquia ali, né?
Uhum. Ali, próximo aos pavilhões. Isso da aí. Festa da Uva.
Aí eu fui lá num baile. Quando eu cheguei lá, eu vi aquele salão, um dos maiores salões que eu já vi. E tinha umas 400 casais dançando ao mesmo tempo, ou 300 casais. Eu olhei assim, gente, não se vê um forró tão grande em Recife, que é uma capital. Não tem um lugar que tenha 600 pessoas dançando abraçada, dançando música de casal, de dupla. E aí eu olhei aquilo e todo mundo fazendo 2 em 1. Todo mundo faz uma dança com a base da dança gaúcha, que é 2 e 2, 2 e 1 ou 1 e 1. E eu achei muito interessante aquilo. E isso foi um dos pontos que também me ajudou a ficar em Caxias, porque eu via que a dança de salão tinha muito a acrescentar no dia a dia das pessoas. A Caxias do Sul, muita gente não sabia dançar forró, não sabia dançar salsa, não sabia que samba poderia ser dançado de dupla, né, que é o samba de gafieira. Então isso foi, para mim, foi muito bom. Eu olhei aquilo como, pô, o pessoal gosta de dançar. Tem uma dança ainda não tão elaborada. E tem pessoas que nem sabem que pode dançar outros ritmos de dupla, né? Então isso me ajudou muito a ficar aqui, a minha escola seguir. A dança de salão em Caxias hoje tem umas 4 escolas de dança de salão, se eu não me engano, que trabalham com foco em dança de salão. Tem o André Ribeiro, tem a 8 Tempos, tem a Carla Barcelos, tem a Rosa Norte. Essas são as maiores aí que eu me lembro, e tem outras escolas que têm dança de salão. E todas têm um público legal, todos trabalham bem, sabe? Tá todo mundo aí, apesar de ter passado a pandemia, algumas escolas não conseguiram se manter abertas, mas está indo bem. Tá todo mundo com trabalho. E pode ser mais. A gente consegue fazer mais gente dançar em Caxias.
Pois é, tu toca nessa questão da pandemia, né, que acabou afetando a vida de todo mundo. Como é que foi para ti, né, sem poder fazer aulas presenciais? Como é que foi enfrentar esse período de pandemia e a retomada?
A minha escola, ela tem um dia a dia muito bacana e é muito íntimo, assim, com os alunos. A gente não consegue ser amigos de todos, mas a gente tenta, vamos dizer assim, né? Então a gente tem um dia a dia bem bacana com o nosso grupo de amigos. Na pandemia, a gente não conseguiu promover tanto a parte de aula online, porque a gente tem que a gente tem um calor humano muito melhor do que o desempenho digital. Então a gente não conseguiu rentabilizar para poder manter a escola com isso. Eu, graças a Deus, tinha uma reserva e mantive, tentei fazer de tudo para a escola seguir. A gente desenvolvemos uma grife da escola, né, de camisa, calça, acessórios para dançar, assim, e que os nossos alunos compraram para ajudar. Isso foi muito bom, mas eu aprendi um monte sobre roupa. Então, acabei que foi um negócio que me fez conhecer serigrafista, estampa, tecido. Então eu aprendi um montão. E a gente só conseguiu chegar aqui por conta da família Tondo, que é dona do patrimônio lá onde eu moro, onde a gente tem a escola, que é o antigo Moinho Germani, Então, graças a Heloísa Tondo, ela foi uma pessoa que chegou para mim e disse: Giovanni, vamos nos ajudar. O teu segmento está impedido de ter trabalho, porque é o contato todo tempo. Então, se não fosse a ajuda da família deles lá, de negociar, de ajudar, a gente não teria chegado até aqui. Sou muito grato por ter essa parceria aí com eles, e eles são pessoas que promovem e ajudam muito a cultura de Caxias. Tem outra escola de dança lá no Moinho, que é a escola da Camila Oliveira, e que com certeza ela ajudou para essas escolas de dança não fecharem, né, por conta da pandemia.
Giovanni, tu já deu uma pincelada, assim, que tu já esteve fora do Brasil. Conta um pouco mais, assim, da tua trajetória com a dança, por onde tu passou, principais eventos em que tu esteve. Conta pra gente.
Ah, vamos... Eu não viajei... Quando eu viajei pra fora do Brasil pra ver dança, realmente era como turista, era pra pesquisar. Então, eu não tive a oportunidade de dançar profissionalmente. Eu não sou um professor que tenha muito convite pra... Não foquei minha carreira para dar aula fora. Uhum. Eu acabo que meu foco docente foi mais realmente onde eu estou convivendo. Mas tive a oportunidade de viajar para a Espanha, Argentina, a França. Onde é que mais que eu tive? Caribe, fui a Aruba. Tive uma experiência bacana, fui ao Cairo. Não tem muita dança de salão lá, mas foi bem legal conhecer a parte de dança dos muçulmanos. Ver eles dançando numa festa foi muito legal. Onde mais? Ah, e dentro do Brasil também a gente às vezes acaba não falando do Brasil, mas é muito legal ver que o Brasil é muito grande e saber que o ambiente gaúcho é um, o nordestino é outro, Rio de Janeiro é fantástico, tem muita dança em Santa Catarina, muita dança de salão. É, tive a oportunidade de dançar no Forró do Cachorro, lá em Noronha, que é sensacional, que a gente está num lugar lá super privilegiado de natureza. É caro ir lá, mas a festa mais legal que tem lá na ilha é o Forró do Cachorro, que é onde se encontra todo mundo que trabalha na ilha e o turista também, então é o lugar mais democrático que tem. Ah, e foi muito legal. E tem outros lugares que eu tenho vontade de ir.
Agora, existem diversas versões da dança, mas a dança é meio que uma linguagem universal, né? Põe uma música, a gente já sai dançando. O que que conecta esses diferentes tipos pra ti, assim, com a dança?
Eu acho que o que junta tudo, o que linka tudo, é a diversão social. Isso eu ouvi uma vez de um aluno, de um professor lá na Argentina, e ele... Tinha uma época que o tango tava nessa discussão se tinha... o tango contemporâneo, o tango novo, o tango tradicional, porque foi na época que estava com o sucesso do Gotham Project, do Barro Fundo, então estava todo mundo discutindo que tinha uma nova versão do tango. E muitos jovens estavam dançando tango, né, no mundo inteiro. E ele falou, disse, olha, o tango vai ser tango porque é uma ferramenta social. Tu vai dançar com o turco, com o japonês, com o brasileiro, e quem vai fazer a comunicação, essa interligação, é a dança. E isso é muito legal porque em todo lugar que eu já passei e o que eu converso com os meus amigos que viajam bastante, dão aula pelo mundo inteiro, a dança tem esse poder. Eu fiz amizade com uma alemã dançando num baile de tango na Argentina, que eu não sabia falar castelhano, muito menos alemão e não sei inglês. E era um nordestino que estava ali tentando se virar. E quando veio, eu fiz amizade e essa minha amiga alemã, a Suzana, chegou a vir dançar em Caxias num evento meu. Olha. Então, isso foi pela dança, não foi nem por linguagem, porque eu nem sabia falar outras línguas. Então, eu acho que é sim a força social. Isso em todas as culturas. Nos Estados Unidos, o rock, o swing americano é muito forte. Tem uma dança que se chama West Coast Swing, que é um tipo de dançar rock ou dançar jazz, que também é muito forte lá, é muito popular, tem muita festa. A salsa é fortíssima no mundo, porque a comunidade latina está espalhada em todo mundo. Então, há bar de salsa em qualquer lugar do mundo. Eu fui à França, tem lá no Quartier Latin, tem uma casa que é bairro latino, que tu entra lá, tu te sente numa praia, porque tem gente de todo o Caribe, de todos os países que foram colonizados pela França, tanto na África ou mais aqui na América Central. E é fantástico, faz amizade, tu encontra latino, tu encontra angolano, tu encontra pessoal da Martinica e todo mundo dançando salsa, bachata, merengue. Então isso faz, a dança tem esse poder.
E o samba ainda é o ritmo que as pessoas mais identificam, que mais associam ao Brasil nessas tuas viagens, assim. Tu percebe que as pessoas, elas... Ah, Brasil, samba. Sim. Te pedem sempre para sambar.
Sim, sim. O Brasil, o samba é a marca nossa, mas é pela força da música também. Às vezes, musicalmente, o samba é o mais conhecido. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, vocês vão ficar de boca aberta. Existem mais brasileiros vivendo de forró na Europa do que de samba.
Ah, é?
O forró é muito forte na Europa, existem festivais de forró, de forró tradicional, tá? Forró tradicional não é o forró aí que tá na mídia, da pisadinha, é o forró tradicional. Tem muita banda de forró que, não banda, né, trio de forró, que se renova em São Paulo, também no Nordeste, mas em São Paulo acaba tendo mais visibilidade. E eu tô promovendo um evento de forró aqui em Caxias e acaba que eu tô trocando uma figura, conversando com ele, e ele diz: ah, Giovanni, não vai dar para ir em Caxias ano que vem porque eu vou estar em Portugal, vou estar na Suíça. Eu digo: não, vocês estão de sacanagem comigo. E sim, tem forró no Sena. Tem um forró que existe dentro de um barco que é atracado lá no Rio Sena e que a turma dança no porão do barco. Então, tem forró, tem um forró Trio Dona Zefa, que é um grupo de Campinas, e eu perguntei para eles onde é que foi o lugar mais estranho que o forró levou eles. E aí eles falaram que era no leste europeu, que eles, cara, a gente foi tocar lá perto da Ucrânia. E aí eu fiquei de boca aberta. E forró cheio de locais, não eram brasileiros que se encontravam para dançar forró só. A maior parte do público era local.
E que evento é esse que vai ter aqui de forró?
Tem um forró, tem um projeto que começou antes da pandemia, que é um sonho meu aí, que a gente está trabalhando, estou colocando em prática, que é o Forró da Serra. A gente começou no Mississippi, fizemos um forró e foi incrível. A gente, na primeira edição, chegamos a 200 pessoas dentro do Mississippi. Foi mais cheio do que o Festival de Blues. Quase não dava para andar. E aí veio a pandemia. A gente levou uma suspensão aí de 2 anos sem poder botar o forró em prática. E agora, no mês que passou, em julho, eu consegui realizar a edição de 2020 agora. E foi na Vinícola Monte Reale, lá em Flores da Cunha. Aí quem tocou pra gente foi o Baião de Cordel, que é um trio aqui de Porto Alegre, que tem uma cena de forró bem bacana. Teve uma matéria que saiu aqui da RBS, que era o Forró de Rua. Que aí eles estão promovendo uma festa de forró em lugares inusitados em Porto Alegre, em parques e praças. Aí eles vieram aqui, a gente concluiu essa edição aí que estava desde a época da pandemia, e eu já estou trabalhando pro ano que vem, 2023. Então estou buscando parcerias aí, tentando formatar o evento, e eu tenho esperança de ser um evento que vai crescer aqui na Serra. Foi um dos eventos que mais tive adesão. Mesmo agora, após pandemia, a gente passou de 200 pessoas lá na Vinícola Monte Reale.
A gente estava brincando aqui, né, antes de gravar. Alguém perguntou agora, não lembro, acho que foi a Juliana, se eu danço, né? Isso. Falei que só escondida.
Ah, mas tu pode continuar fazendo isso, é só abraçar alguém e fechar os olhinhos.
Ah, tu vê, né? Boa dica.
Fecha os olhos.
Giovanni, mas eu adoro um forró, tá? Mesmo que seja para dançar escondida. Mas eu queria saber qual é teu estilo preferido.
Não tenho. Aí o pessoal brinca comigo, diz que é mentira isso aí. Eu vou falar pra vocês assim, ó. O mais desafiador, o que eu acho mais diferente pra nossa cultura, é o tango. O tango, ele tem um trejeito, tem um gestual que é muito particular deles, tá? São poucos brasileiros que dominam e são admirados pelos argentinos. E assim, não, esse aqui dança como se fosse um argentino. Uhum. Porque realmente é diferente. É diferente o jeito de ouvir a música, é diferente a interpretação musical que eles têm pela cultura que eles têm. O argentino tem uma característica musical bem densa, bem forte. E a gente é mais expansivo, a gente é mais feliz. Eu brinco com os amigos, nunca vai ter muito tango no Brasil, porque o Brasil é muito alegre.
É mais ou menos como colocar um gringo para dançar um samba?
É mais fácil.
É mais fácil do mais que a gente fácil, dançar um tango?
Mais fácil dançar... Um brasileiro dominar bem o tango é mais difícil.
Uhum.
Né? Eu tenho amigos aqui que não dançavam nada de samba... E hoje se diverte, se for no Rio de Janeiro, vai tirar onda lá, vai riscar o salão. Agora, do que eu gosto da dança de salão porque ela me propicia. Se eu tô numa época que tá mais inverno, é legal dançar tango. Salsa é muito legal, eu gosto dessa salsa, quero aprender mais salsa. Forró é uma diversão que eu sempre tive na minha vida. Samba de gafieira é um desafio também, porque é uma dança... bem particular do nosso Brasil, que eu acho que pouca gente conhece a gafieira, pode ser mais conhecida. Bolero é bacana, ou música romântica, às vezes a gente fala bolero, o pessoal fica achando que é só música para vovô, mas música romântica, seja jazz, seja blues, seja um pop lento, pode ser dançado, a gente chama de bolero. Rock também é bacana. Aqui no sul, aqui em Caxias, tem muita valsa. Lá em Recife a gente só escutava valsa quando era 15 anos. Aqui todo baile toca valsa aí no baile gaúcho, toca baile em formatura. Então a valsa aqui é muito presente. Eu não tenho como te dizer assim o que eu gosto mais. O que me desafia mais é o tango, mas eu gosto de todas.
E as danças gaúchas, Giovanni, tu já se aventurou também nelas?
Já, não tenho a audácia de dar aula. Porque eu não sou daqui e respeito muito a cultura. Mas se eu estou numa aula particular e a pessoa pede para dançar um pouquinho, eu danço lá, mas não sou professor de dança gaúcha, porque eu respeito que é uma cultura de vocês aqui. Nunca participei de um CTG, não faz parte do meu ponto de partida. Estudei sim, pergunto, sou curioso, quero aprender como qualquer outra cultura que eu vá lá conhecer. Mas acho bem bacana, acho, no meu entendimento, tem uma herança europeia e espanhola muito grande. É, quando você vê uma dança flamenca, você entende algumas posturas da dança gaúcha ou da dança gaúcha, né? Porque não é só daqui do Rio Grande do Sul, aí pega toda a cisplatina aqui, que é Uruguai, Paraguai e também a Argentina. E viajando eu consegui ver, entender melhor isso. Então, quando tu vê uma pessoa dançando uma dança flamenca lá, tu olha e faz, esse sapateado aí influenciou, sobra ali na chula. Né? A postura de dançar a dança flamenca, tu vê na dança gaúcha. Quando você vê o folclore argentino, você vê que é bem parecido, aí vê que é tudo, todas são irmãs. Então, isso é legal da questão que a gente estava falando das viagens aí, isso é legal para poder a gente ter essa visão do que tem essas influências, né?
Agora, tu não é daqui, mas formou família aqui. Pelo que tu falou, acho que tua mãe mora por aqui também agora.
Mora.
Conta pra gente um pouco, assim, da tua vida pessoal também, família.
Ah, eu vim pra cá sozinho, aí casei, tive meu primeiro casamento, aí tive meu filho, que é o Caetano, que hoje está com 16 anos já, estudando CETEC. Filho, te amo, sem ouvir essa entrevista. Aí, depois de 3 anos e meio que eu estava aqui, 3 anos, eu trouxe primeiro... com 1 ano e meio que eu estava aqui, a minha irmã veio dançar aqui também. Ela foi dançar em Santa Catarina, teve a oportunidade de dançar num grupo muito bacana, que é o Sena 11. Aí, depois, ela veio dançar aqui em Caxias, ficou aqui um tempo, conseguiu... uma vaga, a Sigrid conseguiu agregar ela na companhia. Depois de 3 anos, mais 2 anos, aí veio minha mãe e meu irmão mais novo, que é o Caê, e a minha mãe é a Aparecida, a Cida. Depois minha irmã foi morar fora, foi para a França, aí agora meu irmão também hoje está no estúdio de tatuagem, está tatuando, e ele foi morar fora também, está morando na França. A minha mãe veio para cá, nunca tinha voado nem de avião, chegou aqui, adorava frio, tinha vontade de viver no frio, sempre tinha vontade de conhecer o sul.
Quando ela veio?
Quando ela veio, adorou. A gente gosta do frio.
Em que ano ela veio?
Deixa eu fazer as contas aqui. Eu cheguei aqui em 2001, né? Ela chegou aqui em 2023, eu acho.
2003.
Que foi quando meu filho tava para nascer. Uhum. Então ela veio aqui, eu convenci ela que vim para cá ia ser melhor para a vida dela. Aí ela acreditou. E aí tá aí, gosta. Teve algumas vezes que tava meio tristinha assim, que não tava se adaptando. Eu disse, ó, quer voltar? Vamos voltar, que a vida é uma só, tem que fazer o que a gente se sente feliz. Aí ela foi lá de férias e disse, não volto mais. Quero viver aqui. Aí foi, ficou aqui. Hoje meu irmão tá fora, tá só eu e ela aqui, assim, que veio de Recife. Mas eu já tô casado há 10 anos. Então, com a Miriane, que também amo. Hoje estamos juntos há um tempão, estamos construindo a nossa história. E tô aí, tô vivendo. Mas tem uma família muito grande aqui. Fiz muitos amigos. Tenho uma garotada que eu tenho como filho, que é a turma ali da Anjos Voluntários, que eu estou ali dando aula já há bastante tempo, eu e a Carol, que é minha parceira. Então tem uma criançada lá que eu recebo um carinho muito grande. Faço parte também do grupo de professores do CETEC, dou aula lá para a criançada já há quase 17 anos, que é a idade do Caetano, que eu entrei lá para fazer da parte de dança, dou aula de dança lá na atividade de complementares. Ai, conheço toda a turma aí de dança de Caxias. Graças a Deus, fiz bastante amizade aqui. Apesar de ser uma cidade que o pessoal fala que é difícil fazer amizade, mas através da dança, graças à dança, eu consegui fazer bastante amigos aqui.
E a família toda dança também, né? Que tu comentou que a tua irmã também veio pra cá dançar. Então, é algo... Tu falava no início, né, da entrevista, que tem essas memórias, né, da avó dançando, mas aí todo mundo acabou incorporando.
A dança como lazer é muito forte no Nordeste. Não se tem... Aqui é uma comida, né? Aqui é cozinhar, os homens vão para a cozinha para fazer um prato diferente, reunir a família ao redor da mesa. Lá não tem nenhuma reunião que não tenha um pouco de dança. Independente da tua religião, independente da família, eu não tenho memória de uma família que não se reúna e bote uma música lá para dançar, para festejar, para brincar. Então a dança é muito presente. Mas profissionalmente não são todos que vivem disso, porque é difícil viver de dança, né? Eu sou privilegiado de saber que eu pago meu IPVA com dança. Mas o meu irmão começou a ir na escola de dança com uns 8 anos, porque não podia ficar em casa sozinho, então ele me acompanhava. Depois se tornou, durante um tempo da vida dele, professor de dança de salão. Eu tive um primo que morou aqui durante um tempo, que também viveu durante um tempo com dança de salão, hoje é advogado, voltou a Recife. A minha irmã teve a mesma trajetória profissional que a minha, só que sempre primeiro, porque ela é um ano e meio mais velha que eu e ela é mais aventureira, então ela dançou profissionalmente antes de mim, sempre entrou no grupo antes de mim e depois eu ia. Mas hoje ela vive na França, trabalha lá numa boutique de pães, então hoje já não está mais dançando. Mas foi morar na França através da dança. Aí dançou o início do tempo lá, depois parou. Mas a dança tem essa coisa que está ligada à nossa família, assim, há bastante tempo.
E o Giovanni, tem alguma possibilidade de parar com a dança ou não? Fechou e era isso?
Não, hoje na minha vida produtiva, assim, trabalho, não me vejo trabalhando com outras coisas que não seja dança e música. Porque promover dança aqui em Caxias e música dançante, eu acho que ainda a cidade gosta muito, né? Ver o teu sorriso falando de forró me motiva a querer fazer um festival legal e ter a tua presença lá. Então eu acho que tem muita coisa ainda a ser feita com dança em Caxias, aí eu vou fazendo.
A Flávia falava antes, Giovanni, que ela dança escondido. E tem muita gente que tem vergonha de dançar, né? Que, eu não sei dançar, não vou dançar, não sei, tenho vergonha, sou tímido. Qualquer corpo é dançante e como é que um corpo pode, né, se tornar dançante?
Eu acho que qualquer corpo é dançante. Eu acho que o movimento está na nossa vida, né? Faz parte do nosso ser. Mesmo que a pessoa tenha limitações motora, a dança vai fazer bem e a gente, como como indivíduo, a gente sabe que a dança está interligada na nossa vida, o movimento. E hoje tem muita técnica para se ensinar a dançar. Os professores de dança de salão têm, graças a metodologias, tem muita coisa que tu consegue fazer um passo a passo e fazer a pessoa se divertir. E tem escolas muito legais aqui em Caxias, né? Tem essas escolas que eu citei aí de dança de salão são muito legais. As escolas de outros ritmos, de outras modalidades, tem essa coisa de encontrar a criança, né? A Endança, a Bruna Macari, a Carla Barcelos, que tem o Matheus Brusa, né, o Balé Brusa. Tem muitas escolas que têm esse desenvolvimento de criança. Mas mesmo quem não teve isso, quando está mais velho, quando está mais adulto, sabe que a diversão está atrelada a movimento, né? Seja do rock and roll, a música gaúcha, dentro de uma igreja tem uma música bacana para se dançar, para cantar. Então eu acho que o movimento faz parte do nosso dia a dia.
Que lindo depoimento, estou aqui pensando em como colocar isso mais na minha vida. Mas deixa eu te pedir uma coisa, na escola tem que ter par, vocês formam par, como que é?
Não, a dança de salão, ela tem a questão da dupla, né? Só que hoje tu pode fazer aula com uma amiga, né? Dois rapazes podem aprender a dançar. Tem a parte de quem conduz e de quem é conduzido. Mas a minha escola, além de dança de salão, tem um professor que está sendo muito bacana lá, que está agregando, que é o Gabriel Brito, que ele tem um mix dance, então ele faz a dança de salão no espelho e que não precisa de par. Tem o Éder, que faz parte da nossa equipe, que tem as danças urbanas, né? Tem o Fit Dance também, que é uma plataforma que é no mundo inteiro e que no Brasil está fazendo muito sucesso, que eu também tenho essa modalidade lá na escola. Tem aula só de tango, tem Zouk, que é uma dança bem bacana, que ela vem da lambada, que o Lucas, o professor Lucas, desenvolve lá na escola. Tem uma dança bem bacana, que é uma dança nova aí, uma modalidade que é o Rios, que a gente tem uma professora lá, que é a Grace, que dá aula lá na escola, que é uma dança mais sensual, que é mais para mulher, que é uma dança mais para você se desenvolver e ter esse lado sensual. Então, lá na escola a gente tem vários viés para você dançar. E não necessariamente tem que ter dupla, às vezes a gente consegue arrumar um número equivalente de duplas, que aí você vai, não tenho par, mas posso dançar? Sim, tem aula particular que tu pode desenvolver, você e o seu professor, com o ritmo que tu tem vontade, curiosidade. Então, é só querer.
Tem muitas opções.
Eu estava aqui pensando, né, voltando naquela questão, né, de que todo mundo pode dançar, né, eu mesma, né, depoimento pessoal, assim, eu não dançava nada, era muito travada e comecei a fazer aulas de dança, inclusive de danças populares do Nordeste, dancei um tempo maracatu e aí fui me destravando, né, fui me soltando e ganhando esse movimento e a gente percebe que isso é um trabalho, né, não é assim, comecei a fazer aula hoje, amanhã já vou sair dançando super bem, né? É um trabalho que leva tempo. E fiz aulas com a Vanessa Carraro. E a gente tinha uma colega, a Roberta Spader, que é cadeirante, né? E ela dançava com a gente também. Então, só trazer assim, né? Que qualquer pessoa realmente pode dançar, né?
Qualquer pessoa. Olha, eu posso ter... Tenho orgulho de dizer que eu tenho um aluno de 8 anos ou menos e aluno com mais de 80. Já tive alunos com limitação motora, tive o prazer de dar aula para uma aluna que ela estava tratando, estava contendo Parkinson e ela tinha aquela cirurgia bem elaborada que bota uns eletrodos que controla os tremores e ela foi para a escola para querer dançar tango e conseguimos dançar tango, que é uma aluna muito querida, hoje já descansou e... Já tive a oportunidade de ter alunos cadeirantes, já tive a oportunidade de ter alunos com limitação motora de membros e a gente conseguiu. A minha irmã teve uma experiência muito legal no Rio de Janeiro, quando ela morou lá por um tempo, que ela me ligou e disse, cara, hoje eu estava numa festa lá na Lapa e tem um rapaz que é surdo, mas ele dança muito bem. Aí eu disse, tá, mas agora tu me deu um nó, como é que ele consegue dançar bem e sendo surdo? fez, ele fica bem perto do caixa do som e ele dança pela vibração. Aí eu disse, ah, tu tá de sacanagem. E ela disse, não, Giovanni, eu não me lembro o nome dele, mas é um rapaz do Rio de Janeiro e que ele ia para baile, para festa de samba, e ele ia lá perto do caixa de som, ele não girava o salão, e ele dançava porque ele sentia o grave da música no corpo. Então, pô, é fantástico. Então, querendo, a gente se adapta e se diverte.
É possível, né? E eu imagino, assim, a tua satisfação quando vê o desenvolvimento de um aluno, né? Que, de repente, não sabia dançar nada ou que tem essas limitações e que vai desenvolvendo.
É, hoje, sinceramente, eu tenho dúvida se eu me realizo... Eu não sei se eu tenho dúvida, talvez não. Eu só não aceitei. Mas eu acho que eu me realizo mais vendo um aluno meu ser aplaudido e saber que ele não dançava nada e a família passou a admirar ele ainda mais porque ele dança, do que eu receber um aplauso porque eu dancei bem. Tem o lado de ser artista, de subir no palco, mas me realiza muito ver uma pessoa que não dançava nada, chegava lá com alguns traumas até e limitações, achando que não conseguiria, e quando vê, se tornou um dançarino da família. Sai para dançar com todo mundo, casou porque aprendeu a dançar, sabe? Se sai melhor com as pessoas porque, eu não pegava ninguém, agora eu danço e tô bem. Então é bacana isso aí.
Porque a dança desenvolve muitos fatores na gente, né? Toda essa questão da coordenação, da sociabilização, enfim, são muitas coisas que se envolvem no momento da dança.
Muito, olha, eu vou falar para vocês, é melhor saber dançar do que ter dinheiro às vezes. Já vi muita mulher linda que não sabe se mexer e aquela que não é tão bonita visualmente se divertir, querer fazer muito mais amizade, ser muito mais desejada por ser divertida dançando. Então, já vi homens que são super fortes de dinheiro, mas não sabem dançar nada e ficam meio acanhados. E aquele lá que não tem tanta desenvoltura financeira, se divertir e chamar atenção no baile.
É, fica a dica, então, aí, né?
Muito,
o pessoal
não.
Aprender a dançar, que vale
aprender
a pena.
Aprender a dançar. Eu tive, aqui em Caxias, eu tive a oportunidade de conhecer alguns terapeutas que indicavam dança de salão para casais, e esse terapeuta se tornou meu aluno. E quando chegou lá, ela olhava e dizia, cara, que fantástico, porque a coisa do casal também é muito trabalhada aqui. Várias fases do relacionamento podem ser atenuadas ou complementadas com a dança, e a dança de salão tem muito essa coisa da dupla, né? De compartilhar, de fazer em conjunto, porque às vezes a vida moderna fica cada um fazendo o seu lado e deixam de ter coisas a dois. E quando tu vai dançar em dupla, não tem como tu não ter que negociar, entender, ceder, ser cúmplice, ter tolerância. Então é muito legal para essa coisa do dois, né? Da dois, assim.
Agora, Giovanni, o que que o Giovanni faz quando não está dançando e não está dando aula de dança?
Ó, eu sou meio gringo, tá? Eu trabalho pra caramba. Eu cuido muito da minha escola. Eu gosto de trabalhar porque meu trabalho é muito divertido. Então eu tenho feito pouco lazer. Mas ultimamente o que eu tenho feito, assim, que tem tomado um pouquinho do meu tempo, eu tô aprendendo de vinho. Então sempre quando eu tenho tempo, eu gosto de ler, conversar, perguntar sobre vinho. E aqui eu tô tendo a oportunidade de conhecer mais. Tenho muitos amigos ali de Flores da Cunha que são vinicultores, então eu vou lá visitar, converso, que é uma turma lá de Flores da Cunha que eu adoro. Essa é uma das coisas que eu tenho feito. Eu gosto de moto, eu participo do grupo HD Caxias. Tenho andado muito pouco, tenho convivido pouco com o grupo, mas é um lazer que também está no meu coração, que eu gosto. Então eu gosto de andar de moto, tenho uma moto e me divirto também andando de moto. O que mais? Cozinhar é um negócio que eu gosto também. Aprender a cozinhar, fazer um prato novo, ir para a cozinha, me distrai, me faz relaxar a cabeça também. Acho que é um pouco disso.
Flávia, para a gente ir encaminhando aqui para o final, mais alguma pergunta para o Giovanni?
Giovanni, Tu tá bem integrado aqui com a cultura local mesmo, aprendendo sobre vinhos, gastronomia local também, ou é algo mais geral?
Não, sei fazer churrasco melhor que muito gaúcho. Não, não, sei, aprendi a fazer
promessa.
Churrasco. Promessa, não, posso dizer, quem é meus amigos aí vão confirmar isso. Não, eu aprendi a fazer churrasco, sei fazer arroz carreteiro, o que mais? Eu já fiz paçoca de peão.
Aí, ó, vai desbancar o Adão Oliveira aqui, que é o nosso operador, que também é especialista.
O Adão
aí, né?
É o churrasqueiro da turma?
É o churrasqueiro, faz uma paçoca de pinhão, entreveiro.
Já me atrevi, Adão, fazer costelão 12 horas, viu?
Então, não é simples.
Não agora, é simples, já aprendi umas malícias.
Agora, a culinária gaúcha é muito boa, mas a nordestina também, né?
Também, mas eu sei fazer uns pratos do Nordeste, escondidinho, baião de dois, cuscuz ensopado com leite de coco.
Ai, que delícia.
Tapioca. Não, eu sei, tem umas cartas na manga.
se por acaso resolver largar a dança, dá pra se arriscar aí na gastronomia, quem sabe, né?
Ah, restaurante. Quem sabe eu abro uma tapiocaria aí na praça.
Ah, eu vou ser cliente fiel, porque viu? Amo tapioca.
Tapioca é bacana, mas eu vou dar uma dica aqui, ó, pros gaúchos que fazem tapioca. Coloquem sal antes de colocar a goma na panela. Tem um monte de amigo meu que fala assim, ah, aquilo não tem gosto. Eu disse, ah, mas tu faz tapioca, tu bota sal. Não, tem que botar um pouco de sal. Aquela tapioca que você compra aí no mercado, passa na peneira, bota um pouquinho de sal, mistura, depois bota o recheio que quiser.
Tá aí o segredo, então.
Ela mistura um pouco, mesmo que seja uma tapioca doce, é legal ter sal na goma.
Ah,
viu? Já dei uma dica aí, minha tapioca já não vai ser tão destacada assim na cidade.
Agora, a melhor tapioca que eu já comi na vida foi lá em Pernambuco, em Olinda.
No Alto da Serra?
Exatamente, tapioca maravilhosa. Sonho com ela.
A melhor tapioca que eu comi também foi em Pernambuco, mas em Porto de Galinhas.
Viu lá?
Era perfeita, perfeita.
Oh, não é puxando a sardinha, mas Pernambuco tem uma gastronomia bem, bem bacana, bem ampla, porque a gente teve uma colonização bem grande também, né? Então, tu vai encontrar chefes de cozinha que conseguem flertar com alta gastronomia e regionalismo. E por a gente ter tido influência holandesa, a gente teve tem coisas diferentes ali no Nordeste, em Pernambuco. Então, não é puxando sardinha, mas Recife é uma capital que quem não foi... Vai, que é bem bacana.
Eu tô lendo um livro agora, 1889, e antes eu li outro, 1822. São dois livros que falam sobre a história do Brasil nessa época da monarquia. E é impressionante, porque a gente estuda muito a história local, né? Ou a história nacional, mas de um ponto de vista mais sudeste, sul. E eu fiquei muito impressionada com a quantidade de revoluções que houve em Pernambuco, especificamente, mas no Nordeste como um todo, mas falando especialmente de Pernambuco. E a importância histórica, né, que o Nordeste tem, aonde a monarquia chega, é onde chega Pedro Álvares Cabral, no momento em que chega ao Brasil. Então, é muito bacana a gente ter também essa interligação. Muitas vezes a gente fica tão longe, né, geograficamente, e acaba não conhecendo esses meandros históricos, geográficos também. Mas é muito legal mesmo.
Eu gosto muito de história. E uma vez eu ouvi acho que é Peninha, o historiador.
O Eduardo Bueno.
Isso, aí eu vi ele falando sobre uma questão histórica lá desse século que você falou. E é muito legal, tem muita coisa. Aí eu brinco com meus amigos, o Recife poderia ser Manhattan, né? Então eu digo que Recife é o que é por conta que a gente é importante na história do mundo. Na verdade, os judeus foram expulsos do Recife Antigo. A primeira sinagoga das Américas é na Rua do Bom Jesus, que é no Recife Antigo. Eles foram expulsos de lá, foram e se instalaram em Manhattan, nos Estados Unidos, e então Nova York é o que é, muito por conta desse conflito. E está ali, a primeira sinagoga das Américas é na Rua do Bom Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer lá, de ir no subsolo. Tem uma passagem que sai debaixo da... Descobriram isso depois. Debaixo da sinagoga e levava até o porto, que era um caminho subterrâneo para a fuga deles. E tá aí, né? A gente tem uma... Recife agrega muito. Recife não tem preconceito com cultura. Então a gente vai admirar um senegalês, um africano, um angolano, e a gente vai querer que ele jogue capoeira com a gente, e a gente também vai querer entender por que que o francês é tão importante para a culinária, para a roupa, né, para a língua, para a elegância. Então a gente gosta de agregar.
Giovanni, muito legal te ter aqui, saber mais da tua história, saber mais da história do Brasil, do Nordeste, né? Que, como a Flávia comentou, a gente está distante fisicamente, né? Mas somos o mesmo país, então é importante a gente conhecer a nossa história. Que bom, né, poder contar contigo para conhecer mais da nossa cultura. Agradeço a tua presença aqui no Tua Voz e sucesso.
Oh, muito obrigado. E como tu falou, é bem isso. Eu não me sinto um nordestino perdido ou tentando se virar no sul. Eu sou um brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, não faço distinção que Caxias seja menos minha casa que Pernambuco. Então eu tenho orgulho de ser brasileiro, e a gente é um país muito, muito legal, muito rico. A gente só tem que se valorizar e levar a nossa cultura e entender que não tem diferença de um maranhense para um gaúcho ou para um catarinense. A gente é um país bem importante, bem grande. E a gente é feliz, é isso que é legal.
Flávia Noal, obrigada também pela parceria nesse episódio do Tua Voz.
Obrigada, Juliana, obrigada pelo convite, obrigada, Giovanni, pelo bate-papo. Foi um prazer, uma honra estar com vocês hoje.
Obrigada, gente. E, Giovanni, para a gente fechar, vou pedir para que tu escolha uma música para a gente encerrar essa entrevista. Uma música aí, de repente, para o pessoal dançar, mexer
dançar?
O esqueleto.
Aquele abraço.
Então tá, vamos lá, com aquele abraço, e aquele abraço pra todo mundo aí que tá na escuta.
Muito obrigado.
O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça, comandando a massa, e continua dando as ordens do terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Alô, por cidade do Flamengo. Aquele abraço. Olha o branco. Chacrinha continua balançando a pança e puxinando a moça, comandando a massa, e continua dando.